Está no ar o Jornal do Senado.
Álvaro Dias afirma que retomada do crescimento econômico virá somente com redução dos gastos públicos.
Projeto de Paulo Paim pode estimular contratação de trabalhadores com mais de 45 anos de idade.
E José Aníbal defende proposta de reforma da Previdência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Um relatório da Organização das Nações Unidas publicado esta semana prevê crescimento de 2,7% da economia mundial em 2017, com pequeno crescimento do Brasil.
O senador Álvaro Dias acredita que há possibilidade de o Brasil retomar um crescimento mais acelerado se avançar com reformas que impeçam desperdício de recursos públicos e estimulem o investimento. Repórter Floriano Filho.
Para o Brasil, o relatório prevê um pequeno crescimento de 0,6% este ano. É o menor entre as 20 maiores economias do mundo, mas é melhor do que no ano passado, quando a economia brasileira afundou mais de 3%. Para o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, o resultado é decorrente de políticas econômicas equivocadas.
Qualquer recuperação da economia internacionalmente contribui, mas o grande problema é interno, né? O Brasil vive um impasse das contas públicas deterioradas. Houve, infelizmente, um período de governos desastrados, absolutamente incompetentes do ponto de vista de gerenciamento. Isso levou o país a essa crise de profundidade.
Tendo em vista o potencial de crescimento brasileiro, Álvaro Dias acredita na recuperação econômica mais acentuada no médio prazo. Mas para isto, são necessárias, segundo ele, além da reforma previdenciária, o enxugamento da máquina pública e a remodelação do sistema federativo.
Há hoje um sistema esgarçado, tremendamente injusto, com uma arrecadação exorbitante e uma distribuição precária, uma distribuição temerária, né, dos recursos públicos, sacrificando sobretudo os estados e os municípios.
E uma das medidas sugeridas pelo senador Álvaro Dias para estimular a retomada da economia no país é a reforma previdenciária, que já está em discussão na Câmara dos Deputados.
Um dos pontos da proposta do governo apresentada no final de 2016 é a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres.
E uma pesquisa do IBGE revelou que os trabalhadores com mais de 65 anos ocupam apenas 0,3% das vagas formais, índice que representa apenas 137 mil brasileiros, num universo que compreende 48 milhões de pessoas com carteira assinada.
Depois de votada e aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma da Previdência virá para o Senado. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é autor de um projeto que garante uma reserva de vagas no mercado para trabalhadores acima de 45 anos. Empresas com mais de 100 funcionários serão obrigadas a contratar pelo menos 15% nesta faixa etária. Para Paulo Paim, esta parcela da população tem dificuldade de conseguir colocação no mercado de trabalho exatamente no momento de maior potencial.
Nesse país há muita discriminação contra o idoso. O cidadão, depois que ultrapassa os 40 anos, ele já é meio que colocado de lado, ainda mais numa época de desemprego. E aí eles começam, as empresas, a ampla maioria, que é pessoa de 20 anos, de 25, de no máximo 30 anos.
A idade mínima para se aposentar, proposta pelo governo, de 65 anos para homens e mulheres, será um dos principais assuntos de 2017. A nova regra impediria que quem começa a trabalhar mais jovem consiga se aposentar mais cedo, por tempo de contribuição, como acontece atualmente. Porém, o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, defende que o texto enviado pelo Executivo não deve ser alterado a tal ponto que inviabilize um sistema de previdência no futuro.
Não adianta mudar a tal ponto que torne inócua a reforma, né? Que ela não atinja os seus objetivos principais, que é de realmente dar sustentabilidade ao sistema.
A PEC da reforma da Previdência chegou em dezembro na Câmara dos Deputados e em seguida será analisada pelo Senado. Além da idade mínima, ela também muda a forma de cálculo do benefício. Para conseguir a aposentadoria integral, o trabalhador deve contribuir por 49 anos.
O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, pediu apoio a projeto dele que pune com detenção e multa quem portar instrumentos cortantes, que não forem usados como ferramentas de trabalho.
Ele citou crimes desumanos e de perversidade que comoveram o Brasil, nos quais foram usadas as chamadas armas brancas.
É importante distinguir quando o artesão, o açougueiro, ele usa faca, peixeiro, facão, o produtor rural, o trabalhador rural, usa foice, a roçadeira, é uma ferramenta de trabalho. Mas não podemos mais aceitar que os delinquentes, usando uma arma que lhe dá uma penalidade muito pequena, ele entra nos ônibus, nos transportes urbanos e fica ameaçando ou matando as pessoas com arma branca.
O Senado criou em 2016 uma comissão especial para acompanhar e fiscalizar as obras inacabadas, financiadas com recursos federais.
No Brasil, estima-se a existência de 25 mil obras inacabadas, que significam desperdício de dinheiro público.
Os motivos para a interrupção de obras são vários, incluindo questões ambientais.
Mais uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pode proibir a suspensão de obras depois da expedição do estudo prévio de impacto ambiental.
O objetivo é evitar os altos custos de manutenção de obras inacabadas, enquanto não se resolvem conflitos ambientais gerados muitas vezes por causa de disputa política, disse Assir Gurgaz.
Conforme explicou o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, a proposta, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, vai aumentar a eficiência do dinheiro público, ao mesmo tempo que não vai acabar com a exigência de licença ambiental.
A proposta inova na medida em que não permite a suspensão de obras ou o seu cancelamento após a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental, exceto por fatos supervenientes. Certo é que há casos em que ocorrem interrupções de obras essenciais ao desenvolvimento nacional e estratégico ao país em razão de decisões judiciais de natureza cautelar ou liminar, muitas vezes protelatórias. A proposta não objetiva afastar a exigência do licenciamento ambiental ou da apresentação de um dos seus principais instrumentos de avaliação de impacto.
Já a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, alertou que o Brasil precisa aperfeiçoar seu sistema político para garantir que crises de governabilidade sejam evitadas ou mesmo superadas com maior agilidade.
Ela disse que são muitas as opções ou mesmo ajustes para alcançar esse objetivo, como o parlamentarismo e o recall de ocupantes de cargos eletivos.
Com recall, eleitores podem pedir a demissão ou afastamento de ocupantes de cargos eletivos, como ocorre nos Estados Unidos e Suíça.
No parlamentarismo, se há crise, caem o primeiro-ministro e seu gabinete e outro é escolhido, de forma que a substituição se dá sem grande sobressalto ou sofrimento, explicou a senadora.
O parlamentarismo, tanto quanto o recall, seria, no meu entender, um instrumento fabuloso de participação democrática para a solução da grande crise de governabilidade.
As notas do Enem já podem ser conferidas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP.
As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado, o SISU, e para o Programa Universidade para Todos, o ProUni, serão abertas ainda este mês. Repórter Tiago Melo.
Para a senadora Regina Souza, do PT piauiense, o exame do ensino médio contribui para a inclusão de estudantes de baixa renda, indígenas e quilombolas no ensino superior.
O Enem é um processo que democratizou o acesso às universidades. Hoje, os alunos pobres de escola pública disputam medicina, engenharia, direito e passam. Isso é um avanço fantástico. Oriundo da escola pública e tem desempenho igual aos outros alunos.
Algumas mudanças foram anunciadas pelo Ministério da Educação para as próximas edições do exame. Entre elas, a de que o Enem não poderá mais ser usado por estudantes com mais de 18 anos para conseguir a certificação de conclusão do ensino médio. O MEC também abriu uma consulta pública até o dia 10 de fevereiro, que reúne sugestões de mudanças no Enem. Para responder ao formulário, estudantes devem acessar o site www.inep.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.